Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje são as isenções tributárias para pessoas com deficiência ou doenças graves. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a doutora Inaiá Nogueira Botelho. E você, ouvinte, pode interagir com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Inaiá. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria primeiramente pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são os principais impostos pagos pela população brasileira.
Bom, Jéssica, o nosso sistema tributário é altamente complexo e isso por conta da própria distribuição constitucional, que prevê uma série de possibilidades de criação de tributos e, principalmente, competências tributárias para os municípios, para os estados, para a União. Uhum. Então, nós temos bastante pessoas políticas tributando, criando tributos, né? Hoje, os tributos mais comuns que nós temos, que são os impostos, as taxas e as contribuições, entre os mais usuais, a gente tem o imposto de renda, que praticamente todo mundo paga hoje em dia, o imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços de telecomunicação, que é cobrado pelo Estado, que é o ICMS, o IPTU, que é o Imposto Uhum. Predial Urbano, que também todos os proprietários de imóvel pagam ao município, e outros impostos também bem comuns, como é o caso do IPVA, que é sobre propriedade de veículos, também pago ao Estado, e o ITCMD, que incide sobre heranças e doações. Basicamente, esses são os tributos mais pagos, vamos dizer assim, pela população brasileira.
E, doutora, ainda introduzindo o tema da nossa conversa, e nós sabemos que no Brasil os portadores de deficiências ou doenças graves possuem alguns direitos especiais perante a lei. Em linhas gerais, quais são esses direitos, doutora?
Veja, até para a gente se situar melhor no tema, eu queria trazer aqui alguns dados que eu retirei do site do IBGE, que indicam que hoje 6,2% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, que pode ser auditiva, visual, física ou intelectual. Considerando que a população brasileira hoje do Brasil, ainda segundo o IBGE, é de 206 milhões de pessoas, isso significa que nós possuímos quase 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. É um número bem significativo. Recentemente, houve uma modernização da legislação envolvendo as pessoas com deficiência, que foi a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigência agora em janeiro de 2016, e que realmente trouxe, não bem inovou o ordenamento, mas trouxe, regulamentou de uma forma mais moderna e ágil a situação das pessoas com deficiência no Brasil.
E, doutora, agora perguntando para a senhora, mais no tema específico da nossa entrevista, quais seriam os benefícios fiscais ou as isenções mais comuns para as pessoas com deficiências ou doenças graves?
Veja, as pessoas com deficiência e doenças graves, elas possuem algumas vantagens tributárias. Essas vantagens podem vir de duas formas. A primeira delas é através de impostos que incidem sobre os produtos que ela costuma consumir. Então, por exemplo, hoje, a tabela que regula o IPI, por exemplo, no Brasil, que é o Imposto de Produtos Industrializados, prevê alíquota zero para produtos que são utilizados em larga escala por pessoas com deficiência ou doenças graves, desde cadeira de rodas até próteses ortopédicas. Existe uma lupa que a pessoa com deficiência visual grave também usa para enxergar bem de perto. Todo esse material, ele não recebe tributação do imposto sobre produtos industrializados, o que barateia o custo de aquisição dele pela pessoa com deficiência, tá? E existem também os benefícios fiscais diretos, que são aqueles que a própria pessoa com deficiência possui. Por exemplo, a isenção do imposto de renda, tá? Essa questão até do imposto de renda, para a gente ficar até explicar bem, ela Ela incide apenas sobre os provimentos que a pessoa recebe por aposentadoria ou por pensão. As pessoas com doenças graves também têm direito a essa isenção, tá?
E, doutora, especificamente, quais seriam as doenças que assegurariam a isenção desses impostos? A senhora poderia falar em linhas gerais para os nossos ouvintes?
Sim. São doenças graves, né, Jéssica? Doenças que realmente comprometem a vida da pessoa, a habitualidade do dia a dia dela, tá? Atualmente, pela legislação que rege o imposto de renda, eu poderia citar, por exemplo, os portadores de moléstia profissional, a tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, o câncer também, a cegueira, hanseníase, enfim, tem uma série de doenças que estão previstas na lei e o site da Receita Federal, nesse aspecto, ele é bem claro, onde indicam quais são as doenças que efetivamente geram esse direito à isenção, tá?
Uhum. É importante, às vezes, a pessoa procurar o auxílio de um operador do direito, de alguém que entenda do assunto, para saber se ela tem direito ou não essa isenção, doutora?
Veja, nem sempre precisa procurar um advogado logo de início. Hoje, os sites da Receita Federal e até mesmo das outras receitas estadual e municipal, eles são bem claros com relação a essas situações. Já há previsão específica de um lugar do site, até se você entrar no site da Receita Federal, essas informações estão bem explicitadas, inclusive em perguntas e respostas, né?
Uhum.
Então, a princípio, o próprio contribuinte, a própria interessado, pode acessar o site, buscar as informações e aí, se tiver dúvidas ou se entrar com o procedimento perante a Receita Federal e tiver um indeferimento, aí sim pode procurar um advogado e é até recomendável, até para ver se cabe uma busca da tutela judicial para resolver o problema dele.
Uhum. Doutora, falando agora especificamente em relação ao imposto de renda, que a senhora já citou para a gente, como que funciona, quem que tem direito à isenção desse tributo?
Veja, é bem importante a gente fazer uma colocação, como eu já até comentei, que essa isenção do imposto de renda, ou seja, essa dispensa de pagar o imposto de renda, só vai incidir sobre os valores que a pessoa com uma doença grave receber ou por aposentadoria ou por pensão por invalidez, tá? Tanto a previdência privada quanto a previdência pública, tá? Ou seja, se essa pessoa tiver outras rendas proveniente, por exemplo, de um aluguel de um imóvel, de uma aplicação financeira, ou até mesmo de uma atividade remunerada que porventura ela continue exercendo, ela não vai ter direito a essa isenção. Isso é bem importante a gente deixar claro, tá? Ela precisa procurar o site da Receita Federal, onde tem as informações, procurar o serviço médico autorizado, tá? Que geralmente é da rede credenciada do SUS, para fazer um laudo da situação de saúde dela. Com base nesse laudo, ela vai pleitear perante a Receita Federal o reconhecimento do direito à isenção e, a partir daquele momento, ela vai poder, quando preencher sua declaração de imposto de renda ou até sustar a retenção que eventualmente de imposto que ocorra no provento de aposentadoria que ela receba e pensão também. Tá?
Uhum. Doutora Inaiá, em relação agora aos impostos que incidem sobre a compra de um veículo, quem que é isento deles?
Essa é uma questão bem interessante da questão do veículo e que ganhou uma grande repercussão na mídia nos últimos tempos, porque, de fato, pessoas com deficiência física e mental e até as pessoas que sofrem de autismo possuem direito à isenção tanto do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, como do ICMS, que incide sobre a comercialização do veículo. Tá? Como IPI e ICMS são impostos cobrados por entes tributantes diferentes, ou seja, o IPI é cobrado pela União, pela Receita Federal, e o ICMS pelo Estado e também, no nosso caso, o Estado do Paraná, são procedimentos diferentes e algumas regrinhas um pouco diferentes, que o contribuinte, no caso, o interessado, tem que estar atento, tá? A isenção do IPI precisa também fazer um laudo médico que comprove a situação de deficiência da pessoa. Esse laudo pode ser produzido tanto no serviço público como no serviço privado, ou seja, você pode procurar um médico que faça esse laudo para você. E esse pedido tem que ser formulado para a própria Receita Federal, no caso do IPI. Então, você veja que é uma peregrinação um pouco para a pessoa que quer usar o benefício, porque ela tem que pedir o benefício de isenção do IPI para a Receita Federal e depois vai ter que fazer o pedido da isenção do ICMS para a Receita Estadual. tá? Esse benefício do IPI, ele, quando a pessoa faz o usufrui desse benefício, ela pode usufruir apenas uma vez a cada 2 anos, tá? Não há limite para o valor do veículo, tá? E ela pode fazer a aquisição, inclusive financiar o veículo também, tá? Ou seja, ela pode comprar...
Já com esse desconto.
Já com o desconto do IPI. Com o ICMS é um pouquinho diferente, né? Como eu disse, também vai ter que pleitear perante a Receita Estadual, né? Do Paraná, no caso, para os nossos ouvintes aqui. E há algumas diferenças, por quê? Porque o valor do veículo não pode ser superior a R$70 mil. Então, a pessoa, quando for fazer a aquisição, vai ter que comprar um veículo cujo valor, inclusive, é... O preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, já incluídos os tributos, não pode ser superior a R$70 mil. Então, ela não vai pagar, ela vai pagar ali um valor bem inferior, mas o valor máximo de veículo, de tabela desse veículo, não pode ser superior a R$70 mil, tá?
Uhum.
Esse benefício também só se aplica se a pessoa, no caso, que vai comprar o veículo, que é o próprio deficiente, também não estiver em dívidas com a Receita Estadual, ou seja, não pode estar devendo tributos para o Estado, tá? As regras são bem parecidas com o IPI também tem que produzir um laudo médico. Enfim, todas essas informações, elas estão até bem claras no site da Receita Estadual. Aí tem que procurar, que é o www.fazenda.pr.gov.br. Lá também tem um formulário que a pessoa precisa imprimir, etc. e tal. Até para complementar esse assunto do carro, o IPVA também, né, que é aquele imposto anual que se paga sobre a propriedade veicular, também possui isenção. É também outro formulário que tem que preencher, outra burocracia.
Cada um formulário diferente.
Exatamente. Então, a pessoa, além de formular para a Receita Estadual o pedido de isenção do ICMS, vai ter que formular também o pedido de isenção do IPVA, tá?
Uhum.
E assim, para finalizar o tema do carro, que é bem interessante também, a gente tem a isenção do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse é bem mais específico também, porque é apenas para aqueles veículos, quando há aquisição de um veículo, tá? E há financiamento de um veículo, que possui adaptação para que o próprio deficiente físico possa dirigir. Então, por exemplo, é apenas o deficiente físico que tem direito de financiar um veículo, tá? E não pagar o imposto sobre operações financeiras que vai incidir sobre essa aquisição. Também tem regras diferentes, também está constando no site da Receita, só pode usufruir uma vez, mas é bem interessante, porque no total, se a pessoa com deficiência utilizar de todos os benefícios, ela pode ter uma redução de até 30% do valor de aquisição do veículo, tá?
Uhum.
É bem importante só a gente frisar que este benefício de aquisição do veículo com taxa, com tributos reduzidos ou até sem incidência de alguns tributos, é apenas para as pessoas com deficiência, não se aplica para pessoas com doenças graves, tá?
Uhum. Doutora, a gente vê bastante dúvida das pessoas em relação a esse tema. A pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia no ombro, não consegue mexer direito. Uma pessoa assim teria, por exemplo, possibilidade de pedir a redução de algum tributo para comprar um carro? Às vezes a gente pensa até com direção hidráulica ou não?
A princípio, não. Por quê? A pessoa, para se enquadrar no conceito de deficiente, ela precisa realmente ter limitações sérias, tanto na locomoção como na capacidade dela de interagir com as outras pessoas, tá? Então, se a pessoa sofrer um acidente, está numa situação transitória, ou mesmo que ela fique com sequelas, mas que não incapacitem ela de forma a conceituá-la como deficiente, elas não vão ter esse direito. Justamente por isso que é feita a exigência do laudo. É importante aqui também falar, eu não sei se eu comentei, que tanto na legislação do ICMS como do IPI, as pessoas também portadoras de autismo também estão incluídas. Então, os pais das crianças com autismo também podem fazer aquisição do veículo, tá? O autismo não é uma doença, ela também é uma dificuldade que a pessoa tem de comunicação e que de interação social, mas que é considerada também deficiência para fins de aquisição de veículos com essas isenções que eu comentei.
Doutora Inayai, agora em relação ao IPTU, que é um imposto de competência dos municípios, para o contribuinte saber que é isento, é preciso consultar a legislação da cidade onde ele vive? Como é que isso funciona?
Exatamente. O IPTU é um imposto municipal. Então, cada município, dentro, lógico, de um certo limite que uma lei nacional estabelece, cada município legisla sobre o seu imposto e pode criar isenções especiais para os seus contribuintes. O município de Curitiba, especificamente, não possui hoje nenhuma lei de isenção de IPTU para pessoas com deficiências ou portadoras de doenças graves. Porém, nada obsta que isso venha a existir um dia ou que um município vizinho, por exemplo, de Piraquara, tenha essa facilitação. Então, é importante que o contribuinte, né, no caso, quando eu falo contribuinte, é todos nós pagadores de impostos, temos que buscar sempre conhecer a legislação do nosso município e verificar se não existe uma vantagem ou alguma situação específica, algum desconto de imposto que nos favoreça, né?
Até porque os impostos não são tão baratos assim, né, doutora?
Exatamente, Jéssica.
Doutora, e uma dúvida agora muito importante, como que o portador de alguma doença grave ou deficiência, ele tem que proceder para fazer valer esses seus direitos de isenção, no geral?
Bom, em primeiro lugar, como a gente já comentou, é importante que ele procure o serviço médico autorizado da rede pública para buscar um laudo que comprove a situação dele, ou como portador de doença grave, ou como deficiente. Esse laudo é o primeiro passo que é necessário para que a pessoa comece a pleitear perante as autoridades públicas os direitos que ela tem, as isenções que nós comentamos aqui. Então, esse, na minha visão, é o primeiro passo, tá? Existem outros vários direitos envolvendo a pessoa com deficiência e doença grave. E aí é interessante também a gente citar as associações sem fins lucrativos que fazem esse serviço e dão um apoio, muitas vezes até jurídico, para que essas pessoas pleiteiem por esses direitos, tá? Então, basicamente, eu acho que esse seria o primeiro passo. E depois procurar as autoridades públicas, que são efetivamente as concedentes das isenções, para pleitear por isso. Como a gente falou, o IPI tem que procurar a Receita Federal, o ICMS tem que procurar a Receita Estadual, os formulários padrões estão disponibilizados na internet e a pessoa pode iniciar o procedimento e buscar os seus direitos, né?
E, doutora, falando agora em relação às tarifas do transporte público, elas também são gratuitas para esses contribuintes que possuem alguma deficiência ou alguma doença grave?
Sim, existe no município de Curitiba e na região metropolitana, ou seja, na área de abrangência da URBS, tá? Uma previsão específica de isenção da tarifa de ônibus. Essa isenção não é para todo e qualquer deficiente, é apenas para os deficientes mentais, físicos, auditivos, visuais e pessoas com patologias crônicas que possuam baixa renda. Então, ou seja, pessoas que têm renda de até renda familiar, no caso, de até 3 salários mínimos, tá? Essas pessoas têm que procurar a URBS e fazer também um cadastro específico. É interessante até falar que portadores, por exemplo, de HIV, que estão em tratamento continuado, pessoas portadoras de hemofilia, esclerose múltipla, que é realmente uma doença que causa transtorno na vida da pessoa, o câncer em tratamento, a insuficiência renal crônica, todas essas doenças dão direito também à isenção da tarifa de ônibus, tá? Isso tudo está bem também explicadinho no site da URBS, as pessoas podem acessar e vão ter essas informações.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Inayá Botelho. Ela traz para a gente mais informações sobre as isenções tributárias para pessoas com deficiência e também com doenças graves. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, aproveitando esse assunto, eu acho que é interessante a gente destacar para os nossos ouvintes que a lei ainda prevê que o paciente peça a liberação do FGTS para usar esse dinheiro no tratamento de doenças crônicas e degenerativas também, não é?
Isso, exatamente. O FGTS, que é aquele fundo que todo empregado contribui compulsoriamente, esse dinheiro fica guardado e ele pode ser levantado em algumas situações específicas, como no caso de demissão e outras que estão previstas na lei. Porém, a lei também prevê que algumas pessoas que estão enfrentando uma doença mais grave possam utilizar desses recursos, tá? Essas doenças hoje estão previstas como HIV, o câncer, doenças terminais graves, onde a pessoa esteja em estado terminal, pode fazer o levantamento do FGTS, tá? Também precisa de um laudo médico, precisa levar a carteira de trabalho e toda essa intermediação é feita pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora desse fundo, tá? Um detalhe importante para os nossos ouvintes é que aqui na região sul, especificamente, por conta de uma ação civil pública, que tem abrangência do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além dessas doenças que eu citei, que é o HIV, o câncer e também os estágios terminais, uma série de outras doenças foram incluídas no rol de possibilidade de levantamento do FGTS. Tá? Que são as mesmas doenças que também dão direito à isenção do imposto de renda. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui a esclerose múltipla novamente, a cegueira, a hanseníase, a paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, deixa eu pensar aqui, o próprio HIV que já estava previsto lá, e a fibrose cística. Então, nesses casos, além do que está previsto na legislação do FGTS, por conta dessa ação civil pública, também pode pleitear o levantamento com base nessas doenças que eu citei.
Lembrando que para os nossos ouvintes que tem que ser feita a requisição para o desconto ou isenção desses tributos, né? Não adianta esperar que eles não vão vir com essa isenção, né, doutora?
Isso, exatamente. Tirando aqueles casos que nós comentamos, em que o próprio produto já está isento, né? Como a gente falou, a cadeira de rodas, os equipamentos que são utilizados com frequência pela pessoa com deficiência ou doença grave, que já está na prateleira das lojas com o preço diminuído por conta da isenção concedida anteriormente. Porém, nesses casos em que a isenção é específica para o deficiente, como é o caso do ICMS e do IPI do carro e do imposto de renda, o deficiente ou a pessoa portadora da doença grave tem que pleitear este reconhecimento, vamos assim dizer. Como eu falei, com um laudo e com toda uma série de documentos que comprovam essa situação.
E, doutora Inayá, na opinião da senhora, a nossa legislação, nesse aspecto que nós estamos conversando hoje, ela é moderna, ela é eficaz?
Veja, eu vejo com muito bons olhos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei nova que creio que esteja bem moderna e de acordo com as regras de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Com relação às isenções e benefícios fiscais, eu penso que ainda existe uma burocracia complexa demais para a pessoa com deficiência conseguir exercer seus direitos. Talvez o ideal fosse criar um cadastro único da pessoa com deficiência, né? Que, enfim, a inclusão dela neste cadastro daria a ela uma certificação que já seria suficiente para que ela fizesse o pedido de isenção em todos os órgãos responsáveis. Então, quer dizer, hoje o contribuinte tem que fazer um requerimento e um laudo específico para isenção do IPI, um requerimento específico e um laudo para isenção do ICMS, um requerimento e um laudo para requisição do IOF. Ou seja, não seria mais fácil se tivéssemos um cadastro único onde todas as pessoas estivessem incluídas e com base neste cadastro as isenções fossem concedidas? É complexo fazer isso? É, porque como a gente falou, cada ente tributante tem a sua própria competência, a sua própria possibilidade de fiscalizar. Porém, se houver convênios entre estados, municípios e União, pode ser feito. É uma questão mais de boa vontade e até visando facilitar a vida do portador de deficiência e doença grave que já está sofrendo com a sua situação específica, né?
E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes a respeito da importância dessas isenções tributárias para as pessoas com deficiência ou com doenças graves?
Elas são importantes porque, em geral, essas pessoas, as famílias que têm uma pessoa com uma deficiência grave ou que estão sofrendo com uma doença grave, já estão suportando gastos bem altos para resolver essa situação. Então, por exemplo, uma família que tem uma criança autista, ela, além dos gastos normais que ela teria com uma criança, ela precisa ainda levar uma criança no fonoaudiólogo, em terapias alternativas, ou seja, existe uma série de gastos extras que essa família vai ter que suportar e, portanto, é justo até que, como o Estado não tem capacidade de fornecer todas essas necessidades, suprir todas essas necessidades, que se conceda uma facilitação, né, para que essa pessoa sobre um pouco mais de renda na família para custear essas necessidades das pessoas que são especiais, né?
Doutora, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, na opinião da senhora que lida com essa área no dia a dia, a população ainda tem muitas dúvidas a respeito dessa questão de tributos, essa questão tributária no geral?
Olha, eu posso afirmar com toda certeza que até os advogados tributaristas têm dúvidas com relação a tributos. O nosso sistema tributário é realmente muito complexo. A gente percebe até quando a gente conversa com profissionais da área de outros países que eles também se assustam com a nossa complexidade. Então, é natural que as pessoas tenham dúvidas, é natural que as pessoas busquem esclarecimentos. Então, eu até recomendo para as pessoas que sofrem de deficiência ou que estão passando por uma doença grave, como eu já falei, procurem as associações sem fins lucrativos que tratam das questões que estão afetas ao dia a dia dela, né? Então, existem associações muito sérias e essas associações geralmente concentram as informações relativas aos benefícios tributários que essas pessoas têm direito, tá?
Doutora Inaiá, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de Rádio da Amapá.
Imagina,
e até uma próxima vez.
Obrigada e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!